Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Lutando sozinho, cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade e do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Programa Vamos à Luta conta com o apoio cultural do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Valeu, Senge, sempre apoiando a nossa luta aí. Quem quiser apoiar também, fique à vontade de entrar em contato com a nossa produção. Estamos aqui na Rádio Cultura, moçada. Aqui é a AM930, a mais livre de todas. Vou repetir, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Por isso, curta, compartilhe, chame seus amigos e suas amigas. E o programa de hoje é muito importante na vida de todos nós. Por isso, quem puder, quem estiver por aí assistindo, quem estiver curtindo para começar esse programa, aproveita e dá uma compartilhada. Tenta fazer para chegar em mais corações, mais ouvidos, mais mentes. Tudo isso que a gente vai falar.
Acordei com uma vontade de saber como eu ia e como ia meu mundo. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice, porém preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, se for possível vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama.
Por que é proibido pisar na grama?
Vamos à luta nessa sexta-feira. Começa o som de Por que é proibido pisar na grama. Música lançada em 1971 no álbum Negro é Lindo, de Jorge Benjor. Mais um pouquinho, amigo, esse som é uma sonzeira.
Como ia meu mundo? Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Preciso de uma.
Pois é, meus camaradas, sexta-feira. Essa sexta-feira a gente vai falar sobre um assunto muito sério e o editorial aqui da produção do Vamos à Luta começa assim, aspas. Você deveria ser um super-humano. Como não sabia que ao invés de dois olhos você deveria ter quatro? Não se pode ter deslizes aquele que ousa atingir o Olimpo, sendo apenas humano. Quando foi que te disseram que você poderia ser igual aos demais, hein, Renato? Que petulância é essa de achar que você pode incluir uma classe que herdou a escravidão e todo o colonialismo e fazer com que ela possa ser ouvida? Essa gente, Renato, essa gente existe na democracia para servir os senhores de engenho e calar a boca, apanhar e calar a boca, assim como num merecimento da ousadia de respirar o mesmo oxigênio que os donos do poder. Já existe uma chancela de ter os deixado existir. Já os deixaram nascer, Renato. Contente-se com isso. Agora você quis mais. Quis inclusive falar que o mesmo Deus dos poderosos também é seu. KKKKK, Renato, você não. Você só poderia se fosse super-humano, se estivesse além do bem e do mal. Eles aceitam gente como você só se for produto ou se fizer algumas embaixadinhas. Do contrário, gente como você só serve para servir. Se a ironia da causa não fosse tão repugnante, a revolta e a indignação que isso nos causa na prática não poderá ser consentida e jamais respeitada. Com isso que eles fazem, eles alimentam mais a fogueira da discórdia e do caos. Mas Renato, por tudo que aconteceu na sua vida e aonde chegou, havendo cassação ou não, maldito ou bendito sejam aqueles que ao lançar mais pedras em você, não veem que você adquire mais força, mais adeptos, e a dureza dos dias te formam num super Renato, que já tem asas e pode voar para qualquer lugar e por cima da mente rasa dessa gente mesquinha e lacaia que querem te parar. Impossível, você já rompeu a arrebentação. Ninguém mais pode te parar, Renato. E é por isso que nós do Vamos à Luta te saudamos assim. Hasta la vitória, companheiro. Comandante, estaremos sempre contigo. E é por isso que o Vamos à Luta de hoje é dedicado à indignação frente ao cinismo, à petulância, à hipocrisia e à mentira executada principalmente por parte da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Curitiba, que tem muito, muito a falar sobre esses demandos. Se não fosse por aqueles áudios gravados e tudo aquilo que já foi revelado, que incluía dentro do corpo ou da presidência, da relatoria daqueles que mandavam no processo, processo esse em que exacerbava-se o achincalhamento, que exacerbava-se o acirramento e sim o pressionamento de alguns dos outros vereadores para que votassem pela cassação de Renato. Posteriormente, na troca de um desses senhores, foi visto um e-mail que falava barbaridades, coisas horrorosas aqui que não pode nem ser totalmente vinculadas a respeito da cor, da classe e aonde deveria estar gente assim. E isso, moçada, em pleno 2022, século 21, nesse país abençoado por Deus e que infelizmente é regido por uma família de milicianos. Mas mesmo assim, nesta semana houve uma decisão liminar, uma decisão provisória emitida pelo Poder Judiciário, que conseguiu uma liminar suspendendo a votação em plenário da cassação de Renato Freitas. Nessa mesma decisão, foi pedido que o processo de sindicância, que se apuravam investigativamente e as formas de como aquele e-mail veio à tona, só poderiam ser de novo colocadas em pauta após a conclusão desse processo. Mas mais uma vez, os super-heróis parecem que estão lá, deste lado da força. Porque num tempo recorde, eles já julgaram este processo e já parece que já começaram a investigar que esse e-mail foi visto num IP
né, que é o número de identificação de onde saiu, de onde surgiram aquelas palavras, que me parece que foi na República Tcheca. É, na República Tcheca, pessoal. É um país, República Tcheca não, me perdoe, Tchecoslováquia, República Tcheca era um país antigo. Lá na Europa, não sei de onde que existem alguém na Tchecoslováquia ou na República Tcheca, seja lá como, não sei ao certo se chama, que gostariam de falar mal de Renato. Quem são essas pessoas? De onde que vem tudo isso? Que loucura, essa guerra híbrida, abissal, que se transforma nessa deselegância desse produto que nós estamos vivendo. Mas para falar sobre tudo isso agora, no Vamos à Luta, a gente vai chamar ele, que é o responsável pela defesa jurídica, administrativa, aquele que está enfrentando, que está peitando todo esse caso, e com muita galhardia e com muita elegância vai poder dar toda a sua visão e tornar-se cada vez mais claro para você que está nos ouvindo em qualquer um dos 33 municípios aonde a antena da nossa rádio chega, ou em qualquer lugar do mundo onde a nossa internet vai, que abrimos as portas, estendemos o tapete vermelho, estendemos aqui a nossa passagem ao nobre, nobilíssimo doutor Guilherme Gonçalves, procurador do vereador Renato Freitas. Boa tarde, doutor Guilherme Gonçalves, você me ouve, é um prazer recebê-lo aqui no Vamos à Luta da Rádio Cultura. Seja muito bem-vindo, o microfone é seu, companheiro.
Obrigado, Magal, é uma honra estar participando aqui do teu programa. E agradeço o convite. Estou aqui no meio do Congresso de Direito Eleitoral em Santa Catarina. Me convidaram para falar um pouquinho. Eu gosto, estudo propaganda eleitoral, né? Minha principal área de atuação é direito eleitoral. Mas eu fiz questão de te atender pela importância do teu programa e porque me parece, e aí eu já começo nessa perspectiva, que essa luta ela é jurídica, mas o jurídico não é o principal. Nós conseguimos sim aquela decisão. Essa decisão está sendo atacada pela Câmara. A Câmara, inclusive, antecipou o fim daquela sindicância a respeito do e-mail com uma disfarçatez evidente para tentar revogar, criar uma circunstância para tentar revogar aquela liminar. Hoje, assim que nós tomamos conhecimento desse encerramento da sindicância, que eu estou chamando de sindicância de Flash, os mais antigos e os mais novos lembram daquele super-herói Marvel que corria muito rápido, e já levamos ao conhecimento tanto da juíza que deu a liminar quanto da desembargadora que foi sorteada lá na 4ª Câmara Civil, a desembargadora Astrid de Maranhão, uma pessoa muito séria. Há muitos anos eu trabalho lá na Câmara de Direito Público, eu sei da competência dela, é uma mulher muito técnica, e nós atravessamos um pedido mostrando duas coisas. Primeiro, que a sindicância não esclarece nada de maneira definitiva. Ela presume, acha que pode ser que o e-mail não tenha saído do e-mail institucional do vereador Sidney Toaldo, porque eles conseguiram, utilizando uma impressão, reproduzir uma possibilidade de envio do e-mail falsificado para o e-mail do vereador Renato Freitas. Entretanto, mesmo na conclusão dessa sindicância, essa sindicância jato, como eu estou falando, de Flash, eles dizem que precisam consultar o certo, porque constatam que para que este e-mail tenha entrado na caixa do vereador Toaldo, não deveria ter entrado, porque do vereador Renato Freitas, porque como ele foi produzido de maneira artificial, segundo essa circunstância, ele teria que ficar retido pelo firewall, né, pela barreira, porque seria um spam. E, estranhamente, o anti-spam do vereador Renato Freitas estava funcionando e entrou, né? E não aguardaram nenhum tipo de posicionamento da Polícia Civil, do Núcleo de Investigações de Crimes Eletrônicos, da Delegacia de Cybercrimes. Então, assim, é evidentemente uma manipulação do processo para tentar rapidamente retomar a perspectiva de caçar o Renato Freitas, né? O que significa, Magal, que quem está acompanhando essa luta, essa dificuldade, eu confesso a você, tenho 27 anos que eu trabalho com defesa de agentes políticos e dos mais variados partidos, eu confesso a você que eu nunca vi isso na experiência de quem já trabalhou em processo de cassação de prefeitos, de cidades grandes, né, cidades médias e grandes, eu nunca vi uma força tão grande numa tentativa de cassar um vereador. Já vi articulação dessa natureza com prefeitos e com manipulação da Câmara, né? Mas dessa maneira, uma tentativa de toda maneira levar o vereador Renato Freitas ao plenário, onde hoje, né, a gente tem que ser honesto, as perspectivas dele escapar da cassação são pequenas, eu nunca vi. Então me parece sim que é um traço. Eu tenho muito respeito pela direção da Câmara de Curitiba, tenho que frisar aqui que o que foi feito até agora, sobretudo no Conselho de Ética, a presidência do Conselho de Ética na figura do vereador Dalton Borba foi absolutamente correta, foi absolutamente legal, leal à defesa, né? Claro, ele não teve culpa que aquele tal do jornalista Márcio de Barros, que vai ficar notabilizado por ser, me desculpa a sinceridade, ser uma espécie de cúmplice daquele sujeito com problemas, entendo eu, se não for problema mental, ele é bandido mesmo, o tal do Oswaldo Estácio, né? É o cliente preferencial do Alexandre de Moraes, que se exibe com a R15, né? Ele não teve responsabilidade disso, mas aquela mensagem que ele vazou demonstra de toda maneira que ele, Márcio Barros, enquanto integrante do Conselho de Ética, não era um julgador imparcial, um avaliador imparcial. Ele era o militante da causa de cassação do Renato Freitas. E me parece que, ainda que a juíza, num primeiro momento, não tenha entendido que este fundamento era definitivo para anular o procedimento, nós protocolamos uma petição pedindo a reanálise desses fatos e demonstrando a ela que essa atitude de antecipação do fim da sindicância, de aceleração para tentar levar o Renato ao plenário para ser cassado a todo custo, demonstra que, digamos assim, não há uma imparcialidade na condução desse procedimento. E vamos brigar, né? É a primeira briga, Magal. Se eventualmente acontecer o pior, nós também vamos brigar. Não estamos discutindo ainda o mérito da situação. Porque, e até para o teu ouvinte ter clareza, durante a instrução desse processo, nós provamos, por vídeos e testemunhas, que várias das questões que imputaram, que disseram que o Renato tinha feito, ele não fez. Ele não teve nenhuma forma de atrito, ou foi mal educado, chamou de racista o padre Luiz Rasca, inclusive ontem foi à Câmara prestar solidariedade. O padre Luiz Rasca, quem não sabe, era quem estava rezando a missa quando aconteceu aquela situação, a manifestação em frente à igreja. Ele fez questão de, pessoalmente, ontem, em frente à Câmara, manifestar solidariedade ao vereador Renato Freitas. Olha, realmente me incomodou o episódio lá, poderíamos ter feito de outra maneira. Mas nem de perto isso é suficiente para caçar um vereador com a história do Renato Freitas. Um menino pobre, um vencedor, que tem origem de pobreza e violência que ele teve, é mestre em direito pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em direito, e que representa, né, essas pessoas tão marginalizadas da nossa sociedade. Ele mesmo foi lá. E durante o processo, Mago, a gente provou aqui. Ele não conduziu uma passeata nenhuma. Qualquer idiota que veja 10 segundos da rede social sabe que essa foi uma manifestação nacional. O Renato Freitas nem estava, o mandato dele, entre os organizadores, ele só difundiu. Segundo, ele não teve nenhum atrito com o padre Luiz Rasca. Terceiro, a missa não foi interrompida. E quarto, ele não estava nem entre os primeiros manifestantes que entraram na igreja da Nossa Senhora dos Rosários Pretos. Ele entrou ao final e, como líder que é, fez um discurso absolutamente respeitoso a todo o rito, aos símbolos, à fé da Igreja Católica. Pelo contrário, ele foi à casa de Deus, à igreja de Nossa Senhora dos Rosários Pretos, pedir pela vida dos irmãos dele, né? Viva a vida, dizia Renato ao final. Poxa, se isso é motivo para quebra de decoro, eu diria que seria cômico se não fosse trágico, porque pode resultar na cassação. O relatório do vereador Sidney Toaldo, esse que pode ter mandado e-mail, esse, outra novidade, Magal, que 2 dias depois do incidente mandou uma equipe do gabinete dele investigar o que tinha acontecido, aí coincidentemente esse sujeito, Sidney Toaldo, se torna o relator, se candidata a ser relator, relata e relata daquele jeito. Ora, isso no Estado Democrático de Direito nós qualificamos de acusador de exceção, né? É mais ou menos o que a turma da Lava Jato fez com o Lula. Você sabe que eu fui vítima também. Eles escolhiam alvos. Ali no começo achava-se que era contra o PT. Depois o resto dos nossos colegas de política partidária de outros partidos descobriram que era contra a política. E o acusador de exceção é intolerável no Estado do Direito. E o Sidney Toaldo é um acusador de exceção clássico. Ele buscou, ele já tinha uma tendência de caçar o Renato, sabe por qual razão? E ele foi atrás de se colocar tanto como investigador quanto como relator para fazer um relatório pavoroso daqueles, mentiroso, e um relatório que claramente já tinha uma pré-intenção de caçar, onde ele desrespeita várias normas e princípios constitucionais para consolidar, na minha opinião, por parte do Sidney Toaldo, nós estamos enfrentando um sujeito racista que não gosta do Renato Freitas e que faria, se o Renato Freitas tivesse feito qualquer coisa, ele daria um jeito de arrumar um argumento qualquer para caçá-lo. Esse é o cenário que nós estamos enfrentando, Magal.
Muito obrigado pela explicação, doutor Guilherme, porque eu vejo que são muitas as informações para levar à população a respeito, não é apenas um fato, né? Porque a opinião pública ela trata de reducionalizar o ato em apenas uma manchete, né? Vereador negro, ou vereador do PT, ou vereador da oposição, invade uma igreja, né? Então, não tem a ver o fato dele, ele não estava, falando agora sobre o mérito, né? Ele não estava, eles já estavam fazendo uma manifestação para fora, algumas pessoas foram lá e falaram, inclusive, após ao fim da sessão da igreja, né? Do culto da igreja. Né? E adentraram, foi um tempo, né, rápido que eles entraram por lá. É discutível, né? Ou é duvidável, cada um tem a sua opinião a respeito do que se deveria ou não. Contudo, este fato ele jamais vai poder ser ensejador, motivador de uma caça, e eu falo agora a caça, na cassação não com dois S, mas com C cedilha, que está sendo feita ao Renato, né? Me parece que a Câmara Municipal de Curitiba nunca passou por um processo de cassação assim tão veemente como está vindo a público essa cassação por algo que de fato me parece que é muito mais relativo às peculiaridades do Renato do que do ato em si. Eu não sei se a gente pode cometer a leviandade de falar isso, mas é o que fica cada vez mais público e notório. Então eu falei bastante, mas o convidado é você, eu quero que você fale, doutor Guilherme. Você vê que essa sanha, essa movimentação, essa rapidez para julgar tudo isso, parece que existe assim, você falou no começo que a resposta é jurídica, mas não é só jurídica. Essa sanha pelo movimento é para aproveitar um movimento político dessa ânsia de querer caçar demais, ou você acha que talvez passando o tempo essa já não seja mais a mesma opinião pública que norteará a decisão de cada um desses vereadores?
Vamos lá. Ninguém ignora que no nosso país, e eu digo até não para tentar qualificar quem pensa, e aí eu vou esclarecer isso na sequência, todo mundo é racista. Não, de certa forma todo mundo é racista. Eu me reconheço em algumas ocasiões racistas. Quando eu comecei a advogar para o Renato, eu chamei ele no meu escritório e eu quis dar uma aula para ele. Olha, agora você tem que fazer isso e aquilo. Eu fui profundamente autoritário, de certa forma racista. Eu não tenho a história de vida desse cara. Eu não tenho o direito de exigir dele conduta nenhuma. Ele é um menino inteligente, responsável, super elogiado pelos professores. Nós tivemos depoimento de duas juízas de direito. As duas eu conheço, uma delas foi inclusive minha caloura na faculdade. Não tem nenhum tipo de relação política, uma juíza séria, juíza, imparcial, daquelas que a gente às vezes fazem falta no nosso país. E ela fez não uma defesa do caso em si, mas uma defesa da história do Renato. Então eu parto dessa premissa. Eu estou deixando de ser racista, e eu não sou racista, jamais seria acusado de um crime de injúria racial. Mas é um valor, eu que sou filho de pai e mãe professores, de classe média, tive a oportunidade de estudar num bom colégio, ainda que minha mãe, você sabe, Magal, é uma professora muito reconhecida por sua militância a favor da educação pública, foi até homenageada pela PP, mas mesmo nesse berço, meu pai também, meu pai e minha mãe notoriamente vêm de uma experiência progressista, se conheceram numa reunião da Juventude Universitária Católica. Mesmo assim, eu me reconheço racista em algumas situações. E para mim, foi um aprendizado advogar para o Renato Freitas, tem sido. Então, o que eu tenho dito para outros vereadores? Você sabe, eu sou um profissional do direito eleitoral, já advoguei muito para o PT, advogo ainda para o senador Riquelme, mas advogo para políticos dos mais variados partidos. E vários deles que estão na Câmara vêm indignados falando comigo: nós não somos racistas. Eu digo assim: sim, vocês são. Mas não é o racismo criminoso, é o racismo estrutural. O Renato é um cara que incomoda quem tem a origem que eu tenho. Não sei, você já tem mais uma tradição de militância junto ao movimento popular, né? E eu, mesmo como advogado, militei na década de 90 pelo movimento de luta pela moradia, sempre advoguei pro PT, mas eu me reconheço racista. E eu falo para eles: o jeito que vocês estão conduzindo o processo, seja porque o Renato é um cara que incomoda, e ele é mesmo, ele é um insurgente, ele é um rebelde e tem o direito de sê-lo, O nosso regime democrático existe justamente para que se permitam que as opiniões diferentes e os comportamentos diferentes sejam trazidos à luz. Legal, lícita, dentro do regime democrático. E eu falo, não adianta vocês gritarem na praça e dizer, nós não somos racistas, a Câmara não está sendo racista. A Câmara está sendo objetivamente racista, porque justamente com o Renato Freitas, que é o menino negro, pobre, da periferia, que levanta aquela alternatividade do movimento negro, com o cabelo black power que ele usa, com a forma como ele discursa, a forma como ele se comporta, porque contra ele está sendo utilizado esse rigor, depois de nós termos provado que nada daquilo que ele era acusado pela imprensa no primeiro momento era verdade. O próprio relatório, Magal, o próprio relatório do acusador de exceção, o vereador Sidney Toaldo, admite que não houve nenhum tipo de interrupção da missa e admite que não houve invasão da igreja. Ora, só esse ponto demonstra como somos e como a imprensa tem sido, talvez não dolosamente, mas isso o professor Silvio de Almeida explica quando ele fundamenta, o professor extraordinário, prestou depoimento no caso do Renato, hoje é professor visitante, convidado da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, quando ele diz o seguinte, que o racismo estrutural ele está introjetado, não é que a gente faz dolosamente. O que nós temos que fazer dolosamente e conscientemente é combater esse tipo de coisa. Mas a Câmara de Curitiba, ao aplicar para o Renato um rigor que nunca aplicou contra outros vereadores que fizeram coisas muito, muito, muito piores, evidentemente ela se comporta de uma maneira racista. Eles ficam irritados quando eu falo isso. Eu falo com respeito e dou esse exemplo da minha atitude mesmo. Não dá para escapar disso. A Câmara, infelizmente, ao primeiro, permitir a instauração no Conselho de Ética de uma investigação, até aí era razoável. Mas no momento que as questões foram esclarecidas, não há como não argumentar que estão tratando diferentemente o Renato por ele ser preto, pobre e polêmico do que trataram, por exemplo, as duas vereadoras que ano passado foram condenadas por rachadinha, peculato, crime grave. Uma delas condenada a 41 anos de cadeia. Quando não caçou aquele vereador, agora não lembro o nome dele, que fez assédio sexual, como é que é o nome daquele maluco lá? Enfim, assédio sexual, ele apalpou uma vereadora, a Câmara não deu essa punição para ele. A vereadora condenada a 41 anos de cadeia por peculato, com decisão confirmada no Tribunal de Justiça, ela simplesmente teve o seguinte agente de punição, suspensão das prerrogativas por 30 dias. E se nós retrocedemos nas legislaturas anteriores, estou falando só da legislatura última, antes da atual. Ué, aí então mudou os vereadores, mudou uma parte. Então, por exemplo, o vereador Linha Couto, um jornalista, um sujeito de boa formação, né? Ele tem sido líder desse ataque para dizer, eu não tenho compromisso com o passado. Peraí, o senhor não tem compromisso com o passado? Mas a sua instituição tem. Como é que de uma hora para outra agora, por um sujeito que não invadiu nada, que simplesmente defendeu aquilo que ele acreditava, que não interrompeu missa, que não organizou o movimento, que não atrapalhou a missa, isso está provado, o próprio relatório admite, vocês vão aplicar uma quebra de decoro por ele ter falado na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em defesa de dois irmãos pretos assassinados numa movimentação que foi nacional e internacional? Isso pode ser equiparado à quebra de decoro? Ninguém é imbecil, ninguém é idiota, está na cara que isso é uma rejeição a quem é o Renato, a história do Renato e o comportamento dele. Ele é polêmico? Ele é polêmico. Ele vai para o enfrentamento? Ele vai para o enfrentamento. Mas isso é da democracia. E choca, sabe, Magal, para terminar e aí deixar o pessoal participar, quando eu li o relatório, para qualificar qual é a atitude política dele, porque que ele fez política dentro da igreja, como no discurso eles não conseguiram achar nada que fosse desrespeitoso, eles dizem, juro, tá no, leiam, quem tiver interesse, está aí aberto na Câmara, esse senhor, esse Sidney Toaldo, que eu não conhecia, mas ele já está deixando uma história triste para a vida dele. Ele está contaminando de morte a carreira política dele. Eu, como advogado de políticos, sei o que espera ele no futuro. E se eu tiver, não quero que fazer essa defesa de Sidney Toaldo, o senhor não está condenando um retrato, o senhor está se condenando. Nunca mais o senhor vai ter uma noite de tranquilidade na sua vida, seja por conta da sua consciência, seja porque a história vai lhe cobrar. Ele escreve, Magal, que o ato, a quebra de decoro do Renato se dá porque ele, na igreja, isso ele escreveu, não evitou ou reprimiu que as pessoas gritassem fora Bolsonaro na Igreja Católica. Aí eu perguntei e falei, gritar fora Bolsonaro numa manifestação com negros assassinados é cabra de decoro. Agora, fazer grandes atos em igreja evangélica, fazer fica Bolsonaro, não é? Ah, por favor, vamos ter o mínimo de vergonha na cara e vamos chamar as coisas pelo que elas são, né? Não adianta ficar na retórica. E eu disse para vereadores com os quais eu tenho a melhor relação pessoal do mundo. O presidente da Câmara, o Tico Kusma, foi meu cliente. Quando ele se elegeu presidente, eu fiz um estudo, um parecer, que garantiu a eleição dele para a presidência, porque ele queria, estava armando um golpe para ele. O vice-presidente da Câmara, vários integrantes, o próprio líder do governo,
Pier Paolo Petruzzello.
Eu digo a eles, não adianta vocês ficarem irritados. O comportamento de vocês está sendo racista. Não, nós não somos racistas. Vocês estão se comportando. Esse desespero para fazer julgar, um pouco antes da sessão, vários vereadores, não vou revelar o nome aqui por razões de ética, não cabe, me confiaram isso pela amizade, por eu ser advogado de vários deles, me diziam, doutor, consiga uma liminar para resolver isso aí. Eu consigo a liminar, achei agora, arrumei o jeito deles saírem dessa encrenca sem a base deles destroçá-los. Isso é relevante. Nós estamos vivendo um país onde as pessoas, quem é um parlamentar que tem alguma relação com a base conservadora, de fato é pressionado violentamente com ameaça. Eu vi isso de vários vereadores, mas eu acabei de fazer uma palestra sobre isso, quem não quer brincar, não deixa pro play. Ser representante, ser parlamentar, também é tomar atitude de coragem. De todo modo, eu tenho dito a eles, vocês vão macular a vida de vocês. Não tem sentido, depois do que foi esclarecido, vocês votarem a favor de uma cassação. Então me parece que, e aí que eu faço apelo para quem nos ouve, se isso chegar lá, eu vou lutar com unhas e dentes, né? Como eu digo, né? Com a força da paixão e a inteligência concentrada, para que isso não aconteça. Mas se for acontecer, eu acho que a população de Curitiba tem que fazer uma mobilização, botar 10, 15, 20, 30 mil pessoas na frente da Câmara, porque o que está sendo votado ali não é o mandato do menino Renato Freitas. É um símbolo da história da nossa cidade de Curitiba, né? Curitiba já vai deixar uma marca triste para a história, que é a marca dessa república neofascista do lawfare de Curitiba. Será que depois disso nós ainda vamos ter que carregar a pecha de ter sido uma cidade onde o menino negro e pobre foi massacrado por ter gritado pela vida de outros pretos dentro da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos? Eu espero que não.
Exatamente nessa característica quase protofascista que vai se assumindo, que o programa de hoje é tão importante, contando com a presença do Dr. Guilherme Gonçalves, procurador representante do vereador Renato Freitas, que está sofrendo um processo de cassação por falta de decoro parlamentar, por supostamente ter manifestado o interesse de adentrar uma igreja, tudo isso que já foi completo, como disse nas palavras aqui do nosso entrevistado, tudo isso dito pelo relator do processo, não houve invasão e não houve manifestação para algum tipo de agressividade lá dentro, mas mesmo assim ainda permanece estruturalmente dentro deles a vontade de caçar, esse ânimos de querer romper ou achar que assim vai se limpar ou fazer uma melhor justiça social. Muito atrapalhados, inclusive, com o que a história diz, o que com a história faz. Mas eu gostaria que vocês ficassem por aí, pedir licença para o nosso entrevistado, para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais também, mandando um abraço para o meu grande amigo Wellington de Oliveira Frolich. Estou te devendo uma visita lá na Rua Chile, lá na pizzaria lá Berdolim, né? É isso, Berdolim? Forte abraço, meu companheiro Sulamita, Ronald Stresser, meu companheiro, Baldock, meu irmão, todo mundo ligado, mais um monte de gente que está mandando por aqui. Eu vou ter que sair para um intervalo rapidinho, mas em um minuto.
Viu, Bagal?
Eu volto. Pois
deixa
não.
Deixa eu te dizer, estão me chamando aqui do lado, que eu falei, estou no Congresso, e vai ter um fechamento de ciclo de debate. Se me autorizar, eu participo de novo, mas hoje você me pegou aqui, eu fiz questão de comparecer pelo menos nesses primeiros aí 20, 30 minutos, para prestar esses esclarecimentos. Estou à disposição para conversar de novo e tenho a mais absoluta certeza, Magal, que além da possibilidade que nós vamos ter de sustentar essa decisão, já tivemos uma boa notícia. Até agora são 20 para as 6 e não saiu uma decisão, significa que de fato a desembargadora está levando a sério, deve ter sofrido pressão política, mas como eu disse, a desembargadora Astrid Maranhão é muito séria, não vai se dobrar a pressão política, vai dar uma decisão técnica. Mas eu queria agradecer muito, né?
Muito obrigado.
É uma honra estar aqui no teu programa. Estamos sempre à disposição e vamos à luta.
Vamos
essa luta não é uma luta de um vereador com mandato. É um símbolo e pode ser uma mácula para a história da cidade de Curitiba.
E a luta é de todos nós. Vai lá, doutor, vai lá representar. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela gentil entrevista aí. A gente volta a conversar a qualquer hora. O programa Muito Vamos obrigado. À Luta vai sair agora numa saidinha de intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais, falando sobre esse caso que está mexendo as estruturas da cidade aqui na capital. Sorriso ou madrasta? Você que escolhe. Daqui a pouco Vamos à Luta tá aí de volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.